E o CBN Saúde de hoje vai falar de uma coisa chamada rinite alérgica, doenças respiratórias. A gente está aí com a Covid, claro, preocupa todo mundo, né? Deveríamos nos comportar bem. Nem todo mundo faz isso. Mas tem alguns problemas que nos atingem já faz tempo. E eu vou conversar sobre esses problemas respiratórios, sobre a rinite em especial, com o médico otorrinolaringologista, Dr. Francisco Herrero Júnior. Dr. Francisco, bom dia.
Bom dia, Wilson. É um prazer estar aqui novamente conversando com você. Bom dia a todos os ouvintes também.
A honra é toda nossa e eu estou nessa conversa com o Francisco pela live. Você pode acompanhar pelo facebook.com/radiocbnmaringá, twitter.com/cbnmaringá ou na nossa plataforma no YouTube. Bom, vou começar pelo seguinte, tempo muda, muita gente aí nessa época, antes dessa chuvinha que está aí agora, estava lá com o nariz trancado. O que eu ouvi de gente, inclusive esse que vos fala, com problema de dormir e tal. O que que acontece, doutor Francisco?
A variação de clima, próprio, muito nessa fase do ano, ela é muito comum, né? A gente sempre sabe que é característico da nossa região. E alguns pacientes são especialmente sensíveis a essas variações. Nós vimos um período longo de umidade do ar baixa, onde as vias respiratórias já não estavam muito legais. Aí nós entramos numa fase de grandes transições de temperatura e grandes transições de umidade de ar também. E isso, invariavelmente, faz com que alguns pacientes se sintam um pouco mais, tenham uma sensibilidade um pouco maior em relação à via respiratória. E com essa sensibilidade acabam acontecendo os problemas alérgicos. Então nós temos os pacientes que são bem característicos de abril, maio e junho e que aí estão em alta esse ano, né? Porque esse ano realmente nós estamos com um clima bem intenso, vamos dizer assim.
Bom, eu vou fazer a pergunta do lado de cá dos leigos, o senhor faz a resposta do profissional. A gente costuma conversar, fala, eu estou com dificuldade de respirar, eu também estou, e daí a gente começa a tratar isso como um pacotão, né? Todo mundo tem o mesmo problema. As rinites são diferentes? Se eu tenho dificuldade, um amigo, uma amiga também tem dificuldade de respirar, a gente conversa, a gente pode estar falando de problemas diferentes, doutor Francisco?
Sem dúvida, a gente pode estar falando de problemas diferentes. Acabamos dividindo em grupos, dois grandes grupos, né, que são os problemas alérgicos propriamente ditos, aqueles onde tem uma partícula específica que desencadeia a reação, como por exemplo o pólen, a poeira, o pelo de animal, o ácaro, enfim. E nós temos uma reação muito semelhante em sintomas e muito semelhante em forma de tratamento também, que nós chamamos da reação vasomotora, a rinite vasomotora, que é característica da fase que nós estamos vivendo, de transições de temperatura e umidade do ar. O que acontece é que muitas vezes essas duas situações se sobrepõem. O paciente já tem um problema vasomotor, aí ele tira aquele agasalho, aquela blusa de lã do armário, ele tira aquela coberta que está desde o inverno passado, a casa acaba ficando mais fechada, arejando menos, então acaba se sobrepondo o que é vasomotor com o que é alérgico propriamente dito, e aí os sintomas ficam mais potencializados ainda.
Aí tem duas coisas que o senhor colocou, legal, a gente tem aquela situação do tipo, você já tem uma alergia, né? Você tem já uma predisposição, vamos pegar o que está, muita gente tem, bichinho de estimação, um gatinho, um cachorrinho, vamos pegar o gato e o cachorro que são os mais populares, né? E a gente às vezes adota o bichinho, pega o bichinho para a gente e não se toca de que a gente vai sofrer um bocado com ele, né?
Certo.
É muito comum isso, doutor, por exemplo, esse tipo de alergia. Aí o senhor falou que tem aquela alergia de abrir o armário, tá frio, vamos pegar a coberta, vamos pegar a blusa. Tá? Como é que a gente administra? Uma coisa de ter um pet, que você vai adotar o bichinho, você vai ter que cuidar do bichinho pro resto da vida, né? E outra coisa, essa coisa mais sazonal, a coberta, o travesseiro, a blusa. Como é que a gente administra essas duas situações?
Sem dúvida, ambas são situações importantes. O pet, ele tem que ser muito bem... pensado, porque afinal de contas é um membro da família, né? Ele vai viver anos junto com essa família. E em hipótese alguma, a família vai poder se desfazer do bichinho de maneira inadequada.
É o que então, a gente espera, né? Que não faça isso.
Exato, a gente espera que não faça. Então nós temos que ter algumas leis de bons, de um convívio adequado com esses animais. Quem já tem um histórico de alergia, um pouco de disciplina no animal. Então não entra no quarto, não sobe na cama, se for numa casa, deixar o bichinho mais no quintal. Se for em um apartamento, esses cuidados com o ambiente, de evitar um contato tão íntimo do animal com as coisas mais íntimas da pessoa que é alérgica. Por exemplo, principalmente a gente fala da cama. A cama, o colo, o tempo inteiro, o que é uma coisa um pouco mais difícil, principalmente para lidar com crianças, né? Mas que é plenamente administrável. Com raras exceções de pacientes que são extremamente alérgicos, a grande maioria dos alérgicos a pets conseguem administrar essa situação, disciplinando o bichinho e se autodisciplinando também, né?
Aquela coisa de que o bichinho vai lá, você acabou de acordar de manhã, tá, arrumou sua cama, o bichinho vai lá para a cama, fica lá, deita na cama, sobe em cima do sofá, ao mesmo sofá que você vai assistir uma televisão, por exemplo. Quer dizer, tomar um pouco de cuidado para ele não deixar os pelos dele exatamente aonde você vai acabar ficando depois.
Exatamente, o pelo e as descamações de pele, né? Aquelas, é uma casquinha bem fina que os animais soltam, que também é um fator alérgico, às vezes mais importante até do que o pelo propriamente dito. Então esse cuidado não é tão difícil. Com os cães um pouco mais fácil, os gatos já são um pouquinho mais exageradamente independentes, mas não é uma coisa difícil de conseguir um bom convívio com os bichinhos, tendo uma boa qualidade de vida, uma boa qualidade respiratória também.
Agora vamos falar um pouco sobre aquela coisa. A gente usou o exemplo da coberta, da blusa que você tira do guarda-roupa com o tempo a frio, mas também tem aquela coisa dos ambientes que você frequenta. Vou pegar um dado que eu tenho, complicações. Você vai lá pegar um livro que faz tempo que você não pega, você, eu tenho esse livro para fazer tal pesquisa. Você vai lá e tira o danado, né? Aparentemente ele está tranquilo. Você começa a abrir ele e ler, e eu começo a sentir que o negócio vai ficando difícil para respirar, né? Como é que a gente lida um pouco com essa situação de lugares e coisas que a gente vai lidar e que às vezes podem trazer um agravamento dessa rinite?
A ventilação do ambiente sempre é muito importante. O sol também é um fator importante, pegar sol nesses ambientes. Então, se você tem um escritório onde você tem esses livros, deixar circular, se possível, deixar pegar sol. Mas isso são algumas coisas que são possíveis. Então, por exemplo, esse livro ele vai estar com uma poeira. É natural que o papel esteja com um pouco de poeira. Uhum. Você não tem como manejar muito bem a poeira especificamente do livro. Então, com isso, a gente tem uma melhora do ambiente. Uhum. A circulação de ar no ambiente, o sol pegando no ambiente. Com roupas cobertas, como nós tínhamos falado, é um pouco mais fácil. Você consegue planejar um pouquinho de acordo com a previsão do tempo, e 2, 3, 4 dias para frente vai chover, vai esfriar, aí você tira do armário, coloca no sol, coloca lá fora no quintal para tomar um vento, para dar uma arejada nessas roupas, vamos dizer assim. Com isso a gente consegue um controle ambiental legal. Evitar as cortinas, né? Então mais persianas, evitar tapetes com muito pelo nos ambientes, também são coisas que ajudam. Então o controle ambiental, para algumas coisas, ele é muito fácil. E quando ele é muito fácil, a gente tem obrigação de fazer.
Exatamente.
Para outras coisas, ele é um pouco difícil. Quando ele é um pouco difícil, a gente tem obrigação de tentar melhorar o ambiente para minimizar o impacto que isso pode trazer. E essa situação do livro é bem clara, né? A gente não tem como lavar o livro. Nós não temos como manejar muito em relação a essa poeira, então a gente controla melhor o ambiente onde esse livro vai ser manuseado.
Aí vamos falar do seguinte. A gente sabe que tratamento, existem essas coisas que o senhor falou, algumas precauções que a gente pode fazer, do bom comportamento em relação aos bichinhos que a gente tem e tal. Agora, como é que a gente faz quando você tem que tratar? Porque é claro que a pessoa, às vezes, por mais que ela faça isso, ela ainda tem alguns resquícios. Né? Aí ela chega na frente do senhor e fala assim, então, doutor Francisco, agora o que é que eu faço? Quer dizer, qual que é o procedimento? Existe um procedimento medicamentoso? Tem algum tipo de ação que a gente possa ter de tratamento para resolver isso?
Sem dúvida. Nós sempre temos tratamento. O que a gente tem que colocar sempre para o paciente é uma situação que você colocou agora. Resolvermos isso. Esse é um termo que a gente não consegue usar em reações alérgicas. Nós conseguimos usar o termo controlar. Essa é uma situação que não terá cura definitiva.
Tá, legal.
Com tratamento, teremos um controle a ponto do paciente ficar completamente sem sintoma. Uhum. E nós podemos dividir o tratamento em dois grupos diferentes, que nós chamamos os tratamentos inespecíficos e os tratamentos específicos. O tratamento inespecífico é aquele que vai muito bem para o paciente que tem alergia a várias coisas, o paciente que tem alergia, é uma reação vasomotora também. Então são tratamentos feitos à base de medicamentos que controlam a reação alérgica como um todo, independente da sua causa, que são normalmente os sprays nasais, os antihistamínicos em forma de comprimido, eventualmente os pacientes com uma crise mais aguda, os corticoides em forma de corticoides sistêmicos, como a gente diz, né? Tanto em comprimido quanto injetado. E existem também os tratamentos específicos, onde nós temos um alérgeno muito específico, Então, por exemplo, o paciente fez testes alérgicos e detectou que ele tem alergia apenas a ácaro. Então, você pode desenvolver a famosa, chamada de vacina, né? Que é uma imunoterapia específica para estimular a reação contra o ácaro. Lembrando que esse paciente vai ter resultados excelentes, especificamente contra o ácaro. Mas se ele tiver alguma outra reação alérgica ou uma reação vasomotora, ele não tem cobertura em relação a, essas outras formas. Então, a gente pesa muito isso, mas, via de regra, como os pacientes têm reações múltiplas, né, têm situações múltiplas, o tratamento inespecífico acaba sendo um tratamento que entra como uma primeira opção para a maioria dos pacientes.
Dr. Francisco, muito obrigado por essa conversa que a gente aqui na CBN.
Eu que agradeço, Gilson, estou sempre à disposição, é um prazer conversar com você.
Falamos sobre alergia, falamos sobre as questões respiratórias com o Dr. Francisco Herrero Júnior, ele é otorrinolaringologista. Um pouco com a gente aqui sobre as coisas que a gente pode controlar dentro do ambiente doméstico. Arejar um pouco mais a casa, aprender a administrar o convívio com o pet. E também aqueles tratamentos que a gente tem que procurar o médico e saber especificamente ao que a gente é alérgico. Essa é a questão mais complicada, ao que.